Olá pessoal, eu sou Carlos Chaves, este é o podcast Risco e Retorno, hoje abordando um tema fundamental para todos nós que é distrações. Quem as gerencia, vence. Vivemos num mundo rodeado por distrações. Imagina um investidor que tenta, de certa forma, de forma ingênua, tentar prever o futuro, tentar prever para onde vai o mercado, tentar prever qual o nível e quantos pontos estará a Bolsa de Valores daqui a 12 meses. E o dólar, para onde vai? Estará 4,30, 4,50? Ou, a partir de um estudo profundo e assistindo todas as notícias, todos os relatórios e ouvindo os digitais influenciadores, os influenciadores digitais, acha que o dólar vai a 7 por causa do nosso novo governo. Imagina você tendo que tomar uma decisão que vai refletir o seu padrão de vida na aposentadoria, tendo que navegar neste mar de distrações, ruídos. É ou não é um grande desafio? É ou não é uma grande armadilha tentar ler, tentar ouvir opiniões completamente diferentes? Nesse contexto é que eu trago para vocês uma reflexão muito importante, que é o mapear aonde estão as distrações, mapear onde estão os ruídos. Vamos levar em conta que existe uma tecnologia que chegou para nos ajudar, uma tecnologia que tem próximo de 25 anos, que é a internet, e que a partir da internet o número de opções e de escolhas aumentaram sensivelmente, principalmente após o advento das mídias sociais. E as mídias sociais deram voz para qualquer pessoa, para qualquer papiteiro, para qualquer pessoa que tenha uma conexão, um telefone, um microfone, possa dar a sua opinião e possa instruir aquele que está iniciando. Então, dentro desse contexto, nós temos que tentar filtrar o joio do trigo. Temos a internet, temos a tecnologia e temos uma abundância de informações, uma abundância de opiniões. E muitas vezes essas opiniões não refletem fatos. Então, a primeira reflexão que eu trago para o amigo do podcast Risco e Retorno é: vamos separar o que são opiniões dos fatos. Fato é aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, aquilo que de fato está acontecendo. E uma opinião nada mais é do que uma interpretação de um achismo e muitas vezes carregado de um viés completamente pessoal. Então, no momento que a gente consegue filtrar o que é opinião e o que é fato, a gente já está muito à frente no desafio de gerar, na realidade, no desafio de filtrar os ruídos e as distrações. Eu vou colocar aqui uma lista das fábricas de distrações, as fábricas de ruídos que nós temos hoje no mundo atual. Primeiro, bancos de investimentos. Os bancos de investimentos e os bancos, eles, de certa forma, como qualquer agente econômico hoje, ele quer, de certa forma, chamar a nossa atenção. Ele quer prender a nossa atenção e ele gera uma comunicação tanto de propaganda quanto de mala direta, de envio de mensagem eletrônica ou até mesmo dentro do próprio banco, do gerente que nos atende, que toda hora ele está fazendo a gente repensar ou está jogando uma pulga atrás da orelha para fazer girar o nosso portfólio, para nos vender um produto novo. Então, esses ruídos que a gente vê, que nós vemos, dos bancos de investimento e dos próprios bancos comerciais, é uma das fábricas de ruído. Outra fábrica de ruído são os corretores. É óbvio que tem. Nossa, eu conheço e tenho várias pessoas que são corretores, são agentes autônomos de investimentos, como gerentes de banco, que têm uma índole muito boa. Mas não são todos. Então, a gente vê muitos corretores, principalmente os corretores mais jovens que estão iniciando a profissão, que precisam atingir metas, eles vão criando uma série de ruídos, uma série de demandas, tanto de produtos, como também de informações que muitas vezes são completamente irrelevantes. Analistas, também nós temos analistas de investimentos que também fabricam muitos ruídos, muitos relatórios, muitas informações que quase sempre não tem nenhum conteúdo prático para nós. A mídia tradicional, que todos nós conhecemos, que muitas vezes colocam na sua grade de programação informações que pouco agregam e que muito confundem o investidor que está iniciando e até o investidor com uma certa experiência. E o tipo de informação e o tipo de estratégia que a mídia tradicional usa tem muito a ver com o medo. Sempre colocando aquela pulga atrás do investidor com notícias, com opiniões, muitas vezes tendenciosas, que fazem com que aquela pessoa desavisada seja contaminada pelo medo. A mídia nova, a internet, que também, obviamente, ela em si não tem mal nenhum, mas a utilização de pessoas que geram ruído, geram distrações, que ficam inventando e requentando notícias, e muitas vezes muitos cursos desnecessários, muitas publicações que praticamente buscam somente desviar o foco e atenção do investidor, da pessoa comum, dos seus afazeres, do que propriamente criar valor na informação que é enviada. Eu consigo também colocar nessa fábrica de ruídos os digitais, os influenciadores digitais, né? E tudo isso, pessoal, ele está embarcado dentro de um atalho, que é o atalho de fazer com que a pessoa imagine que essa pessoa vai conseguir atingir seus objetivos sem sofrer. Então, são atalhos. Você vai conseguir dinheiro rápido, você vai conseguir dinheiro de forma fácil, 7 segredos para o day trader, durma pobre e amanheça e desperte rico. Então, são coisas assim que a gente vê que chega a ser tragicômico a maneira como as pessoas começam a gerar ruídos e começam a fazer com que as pessoas mudem o foco dos seus afazeres e dos seus objetivos. Então, essas seriam algumas fábricas de ruído. E qual seria os principais reflexos que a fábrica de ruídos gera em nós? Ela gera as distrações, e as distrações vão gerar basicamente três componentes. O medo, que eu acabei de falar. Então, a gente vai ser dominado pelo medo de que algo muito ruim vai acontecer no mundo, de que vai estourar uma guerra, de que vai entrar um político tirano, de que vai haver confisco dos valores que nós temos nos bancos. Tudo isso de uma forma muito bem arquitetada, justamente para captar nossa atenção, para conseguir, seja lá likes, seja lá pontos na audiência, seja qualquer tipo de remuneração, direta ou indireta, que essas fábricas de ruído capturem com esta estratégia. Então, o medo é um dos elementos que a gente tem que estar completamente alerta. O segundo é a ansiedade, obviamente. Quanto mais informação, quanto mais opinião, quanto mais informações que pintam uma tragédia, pintam um cenário muito ruim, a ansiedade vai aumentando. E com a ansiedade, o que nós temos? Nós temos um número incontável de erros de julgamento nas nossas decisões. Então, aquela disciplina que um investidor tem que ter quando monta sua estratégia de investimento, que monta seu portfólio, que se compromete com o investimento a longo prazo, tudo isso aí fica à mercê desses três elementos: medo, ansiedade e, obviamente, um erro de julgamento e um erro onde a gente fica, de certa forma, correndo atrás, fica tonto que nem uma barata, que era a síndrome da barata tonta. É tanta informação, é tanto ruído que a ansiedade aumenta, o medo, e a gente começa a errar completamente os julgamentos e a gente entra no papo de uma pessoa que tem um conflito de interesse e aí a gente não consegue ter disciplina, montar um portfólio que vá vencer ao longo de décadas. Então, esse é um contexto muito importante que a gente tem que estar extremamente alerta, todos temos que estar extremamente alertas, que não existe atalho e que essa fábrica de ruídos está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Um ponto importante é, vocês que estão escutando esse podcast, já pararam para pensar que o Warren Buffett mantém seu estilo de investimentos faz pelo menos 50 anos? Olha que coisa interessante, 50 anos, 5 décadas que o Warren Buffett ele mantém seu estilo, mantém a sua estratégia muito disciplinada e atingindo seus objetivos. Esse é um exemplo de um investidor que é considerado o maior do mundo, mas a gente pode ver pessoas simples, pessoas médias, que ao passo de 10, 20, 30 anos, mesmo sobrando poucos reais no final do mês, investem e conseguem manter um plano de alocação, por mais simples que seja, para atingir os seus objetivos econômicos. Um outro ponto importante e um outro alerta que eu gostaria de fazer é sobre os jornalistas. Os jornalistas, que hoje a gente encontra esses jornalistas tanto na mídia tradicional quanto na internet, blogs, podcasts como este e outros meios de divulgação de informação, eles publicam exatamente o que o público quer ler. E as ideias as reportagens levam em conta a necessidade das pessoas se emocionarem. Então, olha que coisa interessante. Repare que o jornalista, aquele que escreve, ele quer disparar um gatilho emocional em todos nós. E esse gatilho emocional, ele geralmente é apertado de maneira a provocar em nós os extremos emocionais, de euforia, pânico. Então, eu recomendo que todos vocês, quando lerem qualquer tipo de artigo, principalmente no que tange a assuntos dinheiro, finanças e investimentos, reparem neste gatilho emocional que gera euforia e pânico que querem que seja disparado em nós. Então, leia sempre os artigos com esta ideia em mente. Estamos chegando ao final do podcast Risco e Retorno, onde abordamos hoje a ideia das distrações e desse grande inimigo que precisamos dominar. Para aqueles que procuram conteúdo diário sobre finanças e empreendedorismo, sigam meu perfil no Instagram e no Twitter, @cgchaves. E, sobretudo, lembrem-se, foquem no seu trabalho, não tente fazer com que o rendimento das suas economias substitua o seu trabalho. As pessoas têm essa ideia ingênua de que as economias devam ser uma máquina geradora de receita primária em vez de uma máquina de preservação. Viva abaixo das suas possibilidades, jamais faça dívidas, aumente a sua receita, diminua as suas despesas, economize e invista. E deixe o efeito dos juros compostos trabalhar para você. Pense em décadas e não em anos. Um forte abraço e até o próximo episódio.